Fala aí, galera do Anatomiflix! Estamos aqui com mais um podcast com a grande Lu Barcala.
Ah,
e aí, Lu?
Ah, eu adorei esse grande Lu Barcala aqui. Nossa, que importância.
Então, para dar mais importância, então, vamos rodar a vinheta?
Roda a vinheta aí!
Começa agora no podcast da Rádio Anatomiflix, um bate-papo com o professor Rogério Gossi. E hoje, estamos com uma convidada especial, Luciana Barcala, fisioterapeuta e especialista em neuro.
Boa! Rodou a vinheta.
Oi, tá da hora essa vinheta, hein?
Da hora,
caramba,
gostou?
Demais, adorei.
É um locutor que fez e eu conheci ele pelo WhatsApp.
Não,
nunca
isso,
vi a cara dele,
isso
só
eu vou
a voz
falar
dele.
Uma coisa, ó, seguidores aí... Puta, meu, você tem um maior capricho. Vocês não imaginam o capricho que ele tem. Ele tem tudo assim, ó. Ele compra o melhor equipamento pra gravar pra vocês. Ele contrata o locutor pra fazer vinheta. Ó, o cara é sensacional.
Eu paguei pra ela falar isso.
Não pagou, não, mas você podia. Se
o
você
cafezinho.
Quiser. O cafezinho, minha mãe que tá fazendo.
Esse cafezinho ainda é do primeiro podcast, cara.
É.
Mas tá bom, ainda tá quentinho, tá quentinho.
É, garrafa térmica.
Lu, avaliação neurológica.
Isso.
O que é importante as pessoas saberem sobre a avaliação neurológica? Conta
então,
tudo.
Então, e aí a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é o começo de tudo. E se não souber realizar a avaliação, você pode ter... Já que a gente estava falando, o podcast da anterior era sobre especialização, né?
Sim.
Você pode ter a melhor especialização, melhor titulação que for.
Se não saber avaliar,
se você,
né,
não souber avaliar...
Tá,
ah,
fora.
Fiz curso boba, Harvard,
eu fiz Harvard,
eu fiz com o Bambambam, não sei das quantas, né? Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não souberem avaliar tudo isso... Foi por água abaixo.
Vocês vão perceber que todos os podcasts que eu faço aqui, inclusive os podcasts com o Igor, que vocês podem acompanhar aqui, que é de terapias manuais, ortopedia, ele fala muito também sobre avaliação.
Meu.
Então, a avaliação é a chave do negócio, né, Lu?
Eu vou falar até um segredinho aqui.
Conta.
A avaliação, ela é tão a chave do negócio que muitas técnicas, condutas, não é técnica, não... Muitas condutas a gente pode realizar pelos métodos de avaliação.
A questão da avaliação, Lu, assim, a avaliação completa do paciente, que eu vejo aquele negócio que o pessoal oferece em clínica, mas me dá uma coceira.
As fichas?
Não, a pessoa vai lá e faz assim, a avaliação grátis.
Nossa, gente.
Aí vai lá, o cara faz 15 minutos de avaliação, começa... Não é a avaliação, você tem todo um processo. E esse processo... Ele é praticamente muito parecido em todas as áreas. Então, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Uma anamnese, trocar ideia.
Isso.
Troca ideia, cara, conversa com
concordo.
A pessoa.
E nem combinamos, hein? Mas
não,
eu concordo,
a gente nem combinou, o negócio tá saindo automaticamente. É. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, conversa. Você vai extrair... As melhores informações que você precisa para tratar a pessoa, não é não, Lu?
E hoje que eu tô trabalhando mais com essa parte de consultoria dentro da reabilitação, é difícil atender pacientes, mas eu faço a avaliação e a mentoria de tudo isso. E eu vou falar, a minha avaliação, a minha equipe que trabalha comigo, eles falam, cadê a ficha? Né, no primeiro momento, cadê a ficha? Gente... O primeiro dia não tem ficha. Você tem que conhecer, você tem que sentir, você tem que olhar no olho. Sabe? Entender o contexto. Se é numa clínica ou... Principalmente quando é home care. Você tá dentro da casa, perceber como que é a rotina. Então, assim, a avaliação... Ela
e não é
a
anamnese
muito...
via WhatsApp, né, Lu?
Não.
Olho no olho.
E outra coisa, você falou de anamnese, a gente acha que assim, os dados pessoais, aí começa, qual é o seu nome completo e gente, isso é um porre. Isso é um porre. Ó, falamos até junto aqui, e assim, não, depois você vai coletando esse tipo de informação, se você quiser, você deixa uma ficha lá pra ele preencher, a família preencher. Isso a gente não leva. Então, a avaliação neurológica, antes de todo o contexto de testes, qualificados, publicados, é você entender o indivíduo.
Troca ideia, cara.
Troca ideia.
Eles adoram.
Veja qual é a necessidade. Porque eu preciso trabalhar marcha. Ah, porque ele precisa voltar a andar, porque ele precisa comer sozinho. Você sabe se ele quer comer sozinho? Você sabe se ele quer voltar a andar? É a necessidade dele?
E aí, dentro da anamnese, Lu, aí entra a inspeção, que você vai olhar.
Putz, é.
A pessoa.
E aí entra, até que você falou do Igor, que vocês também deram esse curso aí. Gente,
avaliação,
avaliação é tudo.
Porque assim, a gente parte do princípio assim, anamnese, inspeção visual, aí a gente faz avaliação física entre os testes, tudo. Com essa coleta de informações, você consegue traçar um objetivo. Então, essa a essência da coisa. Quando você, tipo, ah, vou tratar o cara, você chega lá pra tratar, ah, legal, você começa, ah, eu tenho um paciente neurológico aqui, você vem com a doença, ah, ele tem um Alzheimer, não sei o quê, você tem uma doença padrão, ah, mas pelo padrão eu vou tratar assim. Não é,
não
você
dá.
Tem que tratar indivíduo a indivíduo.
Não dá.
Se você não traçar um objetivo, eu acho assim, se você tiver um objetivo, você tem uma linha pra seguir.
Uhum.
Se você tiver três objetivos, você não tem nenhum.
Perfeito.
Você não tem
boa
nenhum.
Colocação. E aí eu falo, vou dar um exemplo, assim, clássico e da maior dificuldade que eu sinto aí da minha galera. Quando a gente fala de tônus. Primeiro, as pessoas não sabem avaliar tônus, porque elas não entendem o que é tônus.
E ela confunde ainda tônus com trofismo, é uma coisa,
não,
gente.
E eu vou falar uma coisa, na graduação eu apanhei, eu tinha uma colinha de definição de tônus e de trofismo. E eu sabia a definição, mas eu não entendi isso no corpo. E aí o que eu falo é...
Ajuda o pessoal do Flix pra não errar isso aí então.
Galera, tônus, tudo vem do controle do sistema nervoso central. O tônus é a tensão que o músculo tem da formação dele, tá? Igual a gente vai dormir, o músculo não murcha, tá? Porque ele tem uma tensão... Não, não murcha, você murcha.
Uhum.
Você deve murchar, porque você é tudo bombadinho, né?
Bombadinho!
Você acorda, enche...
Toma as bombas, toma as bombas.
Ah, não, a gente é natureba, né? Você,
quando vai dormir,
você é malhado de proteína, batata doce, Deus, né?
Quando vai dormir, não faz... faz...
Ai, que horror. Olha lá, homem faz essas coisas, né? A gente que é menina, a gente é mais comportado.
Ah, tá.
Então, o tônus é esse eu falo que é esse modelo muscular, né? Essa tonificação. Todo mundo fala, pô, quero ficar... Vou dar um exemplo. Todo mundo, ah, quero ficar com o abdômen trincadinho igual o nosso.
Aí usa o cinto da feiticeira.
Aquela modelação do músculo, ela é tônus. Agora, assim, o que é o trofismo? É a capacidade que o músculo vai ter da contração. Então, por exemplo...
De aumentar o seu volume, né?
De aumentar o seu volume. Porque quanto mais você contrair, mais força. Por isso que, ah, quero ficar bombadão, tal. Um trofismo maior.
Sabe uma coisa que as pessoas confundem, Lu? Hipotrofia com hipotonia.
Então, aí a mesma coisa. Quando a gente fala de trofismo, a gente tá falando de capacidade de contração.
E aí quando você
e
faz
não
uma
a modelação do músculo.
Você faz uma avaliação neurológica. Aí você detectou, ah, o cara tem hipotonia, hipotrofia, bababá. Aí você vai estabelecer um objetivo de ganho muscular pra pessoa, né?
Sim. Aí,
via neurológica.
Por exemplo, quando eu falo de contração muscular, eu tô falando de trofismo. Então, se eu tenho fraqueza muscular, eu vou trabalhar fortalecimento muscular, eu estou trabalhando trofismo. Ok?
Sim.
Agora, quando a gente está falando de tônus, o tônus é o controle que o músculo vai ter para fazer o trofismo. Sem um tônus adequado, você vai ter alteração de trofismo.
Aí é o famoso recrutamento das unidades motoras, né?
Perfeito. Então, assim, a gente tem que entender, dentro aí entra muita fisiologia muscular, né? E até anatomia, porque a gente fala de anatomia, mas não dá pra falar da anatomia também sem a fisiologia. Mas, assim, quando a gente fala do músculo, eu tenho as fibras tônicas e fásicas, tá? Então, tônus, tônicas, as fibras tônicas e fásicas, as fibras de trofismo, de contração muscular. Uma não dá para funcionar sem a outra. Só que quando eu tenho uma lesão neurológica, o primeiro impacto vem do tônus. E aí você trabalha, trabalha, trabalha a contração muscular e você não vai ter um resultado satisfatório porque você não tem o tônus de suporte para aquilo. Por isso que muitas pessoas acham que a reabilitação neurológica não funciona.
Porque vê o resultado demorar, né? Tipo eu.
Porque vê demorar, porque você tá trabalhando o quê? Trofismo, fibras fásicas.
Você tá trabalhando como se fosse um ortopédico.
Faz o teste de força muscular, você fala, pô, ele tem grau 2, eu preciso trabalhar força. Só que você não consegue trabalhar força se você não tiver o tônus, a unidade motora adequada para receber essa contração. Então, por isso que eu falo que a avaliação neurológica é importante. E a maior dificuldade que as pessoas têm na avaliação neurológica é o tônus. Elas não entendem sobre tônus.
Qual seria uma pergunta importante na anamnese, então, já que a gente está falando de anamnese?
Primeira coisa é realmente entender sobre o tônus e você, fisioterapeuta, saber avaliar o tônus. Quando a gente vai para a graduação, eles dão uma regrinha. Eu dei essa regrinha também. Inspeção, palpação e movimentação passiva lenta e rápida. Ok, muito bonito isso. Na literatura também tem. Você sabe fazer isso? Você sabe inspecionar?
Então, vamos falar uma outra coisa. A gente já falou no outro podcast do status das formações. Tem um outro status agora.
É. Bem puxado isso.
Esse status... Nossa, esqueci o que eu ia falar.
Da decoreba, dos tópicos.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de fisioterapia.
Pessoal, tem uma outra coisa que a gente fala também, assim, e isso é status também. Tudo o pessoal vem com, é a literatura. Tem cara estudando a literatura da China, nossa, aplicando no Brasil e falando, eu tô mostrando as evidências. Cara, sai dessa.
Exato.
Sai desse status de falar, estou seguindo a literatura. Ah, é importante seguir a literatura? É, mas a prática clínica...
Não tem igual.
É importantíssima. Você tá trabalhando com o público brasileiro, a realidade brasileira.
Exato.
A literatura da Austrália não vai suprir a sua necessidade.
É. Eu falo isso e até é interessante que eu cheguei agora, tá bem recente, só porque eu tô falando de data aqui, porque é bem recente, não faz nem uma semana, eu cheguei do congresso lá europeu de análise de movimento.
Fala que você é a cara da riqueza.
Foi lá em Amsterdã.
Uou.
Sensacional. E dei um pulinho na Bélgica para conhecer que era a cidade próxima. E o que eu falo é assim...
Você foi com a Fê?
É, a Fê tava junto. Inclusive foi minha parceira de quarto.
Ah, foi agora?
É, foi.
Ah, eu vi as fotos dela no Instagram.
É, então... E aí o que acontece é assim, a gente vê que o mundo todo tem uma preocupação de análise de movimento, de controle motor, de reabilitação. E aí a gente tem que trazer a nossa realidade. Então quando as pessoas falam, pô, vou lá apresentar, falar em inglês, e será que o trabalho não tá bom? Porque os caras lá trabalham, tem laboratório assim. Gente, a gente tem uma coisa, uma riqueza, que é isso que a gente busca aqui, da especialização da prática. A gente tem uma parte clínica que não tem no mundo. E mesmo assim é deficitária aqui.
Sabe qual é o problema do Brasil? Infraestrutura. Tudo que é feito aí no público, eu vou bater nessa tecla sempre. É feito meia boca.
É.
Não tô falando do trabalho das pessoas, eu tô falando... É assim, se você vai pra fora, quando você vai no laboratório lá fora, é tudo branquinho,
não,
mobiliário novo. Aqui os caras fazem um negócio que você vai falar, cara, como pode... A pessoa ser tão...
Monta caixa,
nossa,
vai ali no marceneiro,
cara.
Não tô menosprezando o serviço de marceneiro,
é isso,
não,
gente?
Que eu adoro. Mas assim, vai lá e pega resto de... Aquele improviso que você
improviso,
falou.
Improviso, cara, o Brasil tá nesse...
Não, lá eles confeccionam material.
De acordo com a sala. E assim, aqui sai mais caro ainda o improviso.
Muito
e aí, acabou o café. Meu Deus do céu. Mas essa é uma coisa que eu não me conformo. Você vai lá fora, você acha que eles têm mais condições, mas não é. A condição cognitiva é a mesma, cara. Não vem com síndrome de vira-lata pra cima da gente, não.
Não, eles não... O que eles têm lá de tecnologia, nós acabamos aqui indo pra esse olhar clínico. A gente tem esse diferencial.
A gente tem muito olhar clínico e lá tem muito olhar tecnológico.
É, e aí eu falo pra vocês assim... Com a minha experiência de 20 anos dentro da Neuro, o que me traz hoje como especialista, e eu falo segura disso, não estou falando que eu sou a melhor, mas eu me sinto segura dentro de qualquer processo de reabilitação neurológica, é a minha prática e olho com olho, não é a minha titulação. E não é porque eu não deixei de lado, tá? Então eu posso falar realmente vem dos dois lados, mas é o meu olho com olho, é olhar para o meu paciente. A gente estava aqui falando de avaliação de tônus, eu toco no paciente. Então eu olho como é o tônus dele no que ele está fazendo, na hora que ele está falando comigo, como ele está sentado. E o fisioterapeuta, ele tem a dificuldade nisso, ele vai lá e fala inspeção, ele olha o corpo e fala, ah, tá. Ele não sabe nem o que ele escreve.
Não sabe nem por onde começar.
Ele quer xizinho. A gente quer testes de X, de número. Ah, ele tem ou não tem?
Quantitativo,
sim ou não?
Né?
Quantitativo. E ok o quantitativo. Desde que eu falo, eu uso testes.
Mas as pessoas
quantitativos.
Eles querem fazer o teste quantitativo, mas assim, por que que você precisa de um teste quantitativo? Para daqui a um mês, quando você fizer uma outra avaliação, você tem um parâmetro.
Pra fazer um gráfico, né?
Um gráfico de melhora ou de piora.
10. Exato.
É pra isso que serve a quantificação.
E até mostrar pro paciente. Porque
Exatamente.
Às vezes ele não tá... A gente que tá vivenciando, às vezes não vê o quanto isso é melhor. Então
isso
é
pode
uma
virar uma pesquisa pra você também.
É mensurável, na verdade.
Exatamente.
Então as escalas, elas servem pra ser mensuráveis. Todas as minhas escalas, eu tô até aqui... já com lápis, né? Eu adoro lápis. Eu rabisco, eu puxo, eu tenho observação em cada coisa que eu uso. Então, eu não deixo de estar na tecnologia, na área científica, mas eu tenho a minha especialização. Então, entrando dentro da avaliação e até puxando um pouco no podcast anterior de avaliação, de especialização, você tem que ver qual é a sua necessidade. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês. Vocês sabem avaliar tônus? Eu tô falando de um tópico dentro da avaliação neurológica, tá?
Então, acho que o tópico mais importante dessa avaliação neurológica
é
o tônus mesmo.
É o tônus. Porque através
então,
do
tônus... Então, é avaliação física. Então, é importante a anamnese na avaliação física, dentre vários fatores que você vai ver, postura... Alterações
porque você
musculares,
quer equilíbrio.
Você tem que ver o tônus.
Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de ajustes motores. Se eu não tenho o tônus adequado, você não vai
que
ter
aí,
o
que aí, quando você faz a avaliação do tônus... Ó, eu tô te falando assim porque eu sou totalmente ignorante na área de neuro, assim, né? Neurofuncional. Então, você tem que fazer a avaliação física do tônus. E aí, você vai estabelecer um objetivo do ganho de tônus para o cara ter um reequilíbrio. Postural,
é a base,
muscular,
é
a base
preparar.
Do atendimento neurológico.
Exato, é a base. E é, olha que coisa... Né,
você está reestruturando a pessoa, então.
Uma coisa agravante. Tô falando isso que eu fiquei...
Agravante.
Agravante.
T.
É, porque agora eu tô falando assim, né? Por causa do meu filho que tá na alfabetização. Não, e aí eu falo algumas coisinhas e ele fala assim... Ô, mãe, não é ti, é T. Porque a gente fala, né, muito, ah, vou ali, taraná. Depois eu vou lembrar aqui, eu dou um exemplo. Mas que agora me fugiu, que eu tô concentrada na neuro. Então, assim, turma, uma coisa agravante é... Um dos tópicos mais importantes da avaliação da neuro, ela é exposta de uma maneira muito superficial dentro da graduação. Tá? Porque a gente aprende inspeção, palpação, movimentação passiva e lenta. Em 2 horas você tem que dar qual é o teste de avaliação de tônus. E eu vou falar para vocês, se vocês quiserem fazer uma boa avaliação de tônus, eu ficaria um final de semana inteiro só falando de tônus e de avaliação. E isso é dado em 2 horas e eles decoram para uma prova que depois vai perguntar quais são ou cite os mecanismos para avaliação de tônus. E o aluno escreve inspeção, palpação, movimentação passiva, lenta e rápida. Ele decora isso, mas ele não sabe inspecionar, ele não sabe palpar e muito menos fazer uma movimentação lenta e rápida para avaliar.
Inspeção, só para vocês terem uma ideia, é olhar. Não tem um inspetor da escola?
Olhar, mas e esse olhar?
Você tem que saber o que você vai olhar.
Tá bom, ó. Olha essa colher que tá aqui na nossa frente. Olhei, mas eu não sei explorar o meu olhar da
então,
colher.
Então, você tem que conhecer o normal para... saber o que é patológico ali e aí partir para o próximo tópico. Palpação e avaliação física é outra história.
Outra
então, a gente fez anamnese, Lu. fomos lá, fizemos a avaliação física, tudo, aí o tônus é a parte mais importante. Avaliação neurológica em geral, o objetivo, vamos traçar um objetivo para quem vai trabalhar com neuro. Qual é o objetivo principal, então, aí?
Então, quando eu entro na avaliação neurológica, a minha primeira fonte para traçar o meu objetivo é verificar esse tônus, porque o tônus vai interferir diretamente em outros tópicos, como equilíbrio, sensibilidade, né? E por isso que eu tenho até o curso lá de
controle
tratamento
motor,
sensório-motor, controle motor. Aí você fala, o que é controle motor? Minha capacidade de controlar meus movimentos. Como é controlado? Pelo sistema nervoso central. Só que o sistema nervoso central, ele só controla através de um estímulo sensitivo adequado. Qual é esse estímulo? E aí, sensibilidade, entra outro agravante na avaliação neurológica. Sensibilidade, você vai lá e pega dermatomos, testa dor, tato, e aí você avaliou.
E daí?
E daí, você faz o que com isso?
Né?
Você tem lá a ficha, que bonitinho.
Vou testar miótomos.
E o pessoal tem dificuldade de testar miótomos e dermato. É. E muito menos saber para que vale aquela avaliação.
Depois a gente vai fazer um podcast de dermatomos e miótomos para vocês ficarem felizes, né? É legal esse aí.
Putz, isso é reabilitação. Entender dermatomos e miótomos, tá? Porque todo controle de movimento vem através de uma sensibilidade. Dermatomo, sensitivo, miótomos, motor.
Então, na avaliação neurológica, Lu, vamos fazer um
resumo.
Vamos
fechar, vamos. Então,
anamnese.
Anamnese, avaliação de tônus, e aí vem sensibilidade, equilíbrio, reflexos, tá? E todos esses tópicos que vocês estão cansados de saber, depois a gente pode... Eu posso fazer depois até um vídeo e a gente divulgar. Você deve ter também. Mas todos os tópicos que tem dentro da avaliação neurológica para a gente detectar quais são as alterações para a gente poder traçar. Porque se a gente não conseguir na avaliação, todo o teu resto da reabilitação tá...
E aí depois que você fez toda a avaliação neurológica aí... Dentro do que você tem conhecimento, você vai escolher algumas técnicas. E não é aquele negócio, eu vou fazer Kabat. Você mistura um monte de técnicas.
Sim.
E trabalha a pessoa.
No,
né?
Próximo a gente vai falar sobre essas técnicas da reabilitação. Qual é a técnica adequada? Só que aí, antes de falar de técnicas, eu acho importante da gente falar qual é o objetivo de reabilitar.
Então vamos falar no próximo?
Vamos falar no próximo.
Falou, pessoal. Obrigado por ouvirem esse podcast aqui.
Adorei, hein?
Esse foi legal, hein?
É. Ah, eu sou suspeito. Gostei de todos, vai.
Eu também tô gostando, tá ligado? Então, na próxima, a gente fala sobre técnicas de reabilitação neurológica. Então, saiba como escolher a técnica mais adequada pro seu paciente, de acordo com o objetivo, né, Lu?
Isso aí. Muito bom, hein? Um grande abraço, pessoal.
Bora pro próximo.
Você acabou de ouvir o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gozzi. Até o próximo programa.